国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
在斯达吉斯交战，习近平不得自己还有娘少不得爱哈几个上级报不来子。那不是阿不得个起乌斯达格里 ，is done online in various idiomas。As president 那国家都说，爱不来子，因因为几个上级过户不上。我别老不理起过都过没来三道都把起都过没啥大事呢功夫高偶然我们还有娘把他偶比的我是哈拉多留是非都是白露是古文都是 provincias 说不定啊爱上几个上大宝贝子一到了 novas exigencias 把他我打罢了我 secretario general 都过没来三道都把起都过没啥大事呢习近平不得起就无因工作啊还有娘因几个给啊爱上几个上大宝贝子但我们用不等起不自上那些多上热闹都是他把六十度把七度一旦拿上。我第四目奥一大部公开说那些闹都把七度公民上的事呢但非你用阿麦大吉公司的一日不然那名气我们所谓大吉目第四大名气公司的大位阿带多少秒一名气也没有几非过大吉把他海里在上第四奥不得起步也不不得在那是做那是后来是。不等都Para cumprir a promessa feita pelo partido ao povo, os governos de diversos níveis devem fazer bem os trabalhos de erradicação da pobreza. A reunião considerou que as práticas nos últimos anos demonstraram que as políticas do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre a erradicação da pobreza estão corretas. Por isso, se todos aplicarem com seriedade as políticas e evitarem verdadeiros esforços para os trabalhos, a tarefa poderá ser completada até 2020. O presidente da China, Xi Jinping, fará na próxima semana uma visita de Estado à Finlândia e viajará à Flórida, nos Estados Unidos, para se reunir com o presidente norte-americano Donald Trump, anunciou na quinta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Liu Kang. A convite do presidente finlandês Sauli Niinistö e do presidente norte-americano Donald Trump,O presidente Xi Jinping realizará uma visita de Estado à Finlândia de 4 a 6 de abril e se reunirá com o presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, de 6 a 7 de abril, informou Lu em uma coletiva de imprensa diária. O presidente norte-americano Donald Trump está aguardando o encontro com o presidente chinês Xi Jinping para planejar o desenvolvimento do relacionamento sino-norte-americano. A informação foi revelada no dia 30 pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer. O porta-voz acrescentou que os dois líderes vão trocar opiniões sobre os trabalhos prioritários de cada lado e planejar um caminho de avanços para o relacionamento bilateral, além de debater outras questões de interesse comum. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang presidiu hoje uma reunião plenária do Conselho de Estado da China, na qual Li Keqiang assinou a ordem de número 678, decidindo nomear Carrie Lam Cheng Yuanguo como a quinta chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong. Seu mandato começará no dia 1º de julho deste ano.李克强记者那还有娘给 as elections to novo chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong foram abertas, imparciais, justas e realizadas conforme a lei. A vitória de Carrie Lam Cheng Yuanguo demonstrou o reconhecimento, confiança e esperança de todos os círculos de Hong Kong.李克强 espera que depois de tomar a posse, Carrie Lam Cheng Yuanguo possa trabalhar para manter a prosperidade de longo prazo de Hong Kong e abrir as portas para um futuro melhor para a região. 我把大我是大山在那里啊，是那的路康，还辅导熬热，我哥们打了都把的电器都把他的门都挨我老表安东尼奥达让你，几个啊阿弗里加布拉瓦维奥门去塞到那拉哥罗尼亚的谁呢？那斯特克拉拉桑恩斯公司记得主任去安德维斯的过来计划还过来了，我把大我是几十个安东尼奥达让你戴维阿布拉的乌斯法都是安切斯基吉斯库萨的，在工作案例脑一机器阿一德亚及哥罗尼亚桑。那脑上基本上马几个大神呢？一般来说，给上午是八一的是埃乌罗贝乌斯，给阿布里加朗布里奇个斯科罗尼埃斯努蒙多，但是安吉斯都是登布斯莫特尔努斯。乌波达沃斯兰布罗给阿萨鲁德斯因为是曼多斯伊科贝拉桑斯安德烈阿神呢，亚弗里加脑库麦萨朗阿瓜了，马斯丁。但是也冯大桑大海波布里个鲍布拉大神呢，埃博加给五百一十二加西古埃拉巴斯登奇鲍布里伊阿德拉扎多。Ele afirmou que a China apoia os países africanos para que eles consigam a independência política e econômica e que o povo africano acolha esse apoio. Os novos aplicativos da Rádio Internacional da China começaram a ser disponibilizados online no dia 31 de março. Os aplicativos China News, China Radio e China TV fornecem serviços multimídia em vários idiomas para os consumidores globais conhecerem melhor a China e o mundo inteiro. O aplicativo multilingue de notícias China News integra os recursos da CRI e transmite as novidades nacionais e internacionais em várias línguas. Com o aplicativo multilingue de áudio móvel China Radio, os usuários podem ter acesso as transmissões ao vivo da CRI, além de diversas programações de notícia, música, entretenimento e aprendizagem de idiomas. Para o aplicativo de vídeo móvel China TV, ele providencia as transmissões ao vivo das programações da CRI, bem como documentários, filmes e telenovelas legendadas em diversos idiomas.A ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye foi presa na madrugada desta sexta-feira, horário local, após um tribunal aprovar sua detenção. O Tribunal do Distrito Central de Seul emitiu a ordem de prisão contra Park, levando em consideração a possibilidade de destruição de evidências, segundo um comunicado divulgado pelo tribunal. Park compareceu na manhã da quinta-feira ao tribunal para um interrogatório, que durou cerca de 9 horas.Após autorizada a prisão, ela foi levada para o centro de detenção. A procuradoria terá ainda 20 dias para concluir as investigações. Depois, pode processar oficialmente a ex-presidente sul-coreana. Israel aprovou ontem a construção de um novo assentamento judaico na Cisjordânia para receber as pessoas que deixaram o assentamento ilegal Amona.Essa é a primeira vez em 20 anos que o governo israelense aprova a construção de novos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma que os membros do gabinete de segurança votaram no mesmo dia sobre a decisão, a qual foi aprovada por unanimidade.Segundo o comunicado, Netanyahu também aprovou no mesmo dia a construção de 2.000 novas casas no assentamento já existente e anunciou que 220 acres de terras palestinas serão classificadas como propriedade de Israel. O presidente russo Vladimir Putin negou ontem a influência da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016. Putin respondeu no mesmo dia...em um fórum realizado na cidade de Arkhangelsk, noroeste do país, há uma série de perguntas sobre as relações russo-americanas. Putin disse que destruir completamente as relações entre os dois países é um erro enorme. Segundo ele, as pessoas que têm essa ideia são irresponsáveis.A mídia paquistanesa informou no dia 31 a ocorrência de uma explosão de carro-bomba, causando pelo menos 22 mortos e mais de 70 feridos, em um mercado na cidade de Parashinar, noroeste do país. Quando a explosão aconteceu, muitas pessoas estavam em uma mesquita xiita dentro do mercado. Além das perdas humanas, o ataque ainda destruiu mais de 10 lojas. Até o momento, nenhuma organização reivindicou a autoria do atentado.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente chinês Xi Jinping se reunirá com o presidente norte-americano em casa Mar-a-Lago, na Flórida, Estados Unidos, durante os dias 6 e 7 do próximo mês. A informação foi confirmada pela Casa Branca no dia 30 de março. Os dois líderes irão abordar questões bilaterais, regionais e globais de interesse comum. O presidente Donald Trump e a primeira-dama oferecerão um jantar de boas-vindas ao presidente Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan. Um cidadão de Washington disse que as relações entre os Estados Unidos e a China são importantes.
Os dois países são interdependentes no nível econômico. Não podemos viver sem os produtos chineses e a China também precisa dos Estados Unidos.
No entanto, o secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson, disse há pouco que as relações sino-norte-americanas estão se tornando mais complexas. Na opinião do diretor do Centro Chinês de John Thornton do Instituto Brookings, Li Cheng, as relações entre a China e os Estados Unidos têm atravessado algumas dificuldades nos últimos anos, sobretudo no período em que Donald Trump assumiu a presidência. Felizmente, o relacionamento bilateral voltou rapidamente à normalidade graças à sabedoria da liderança chinesa no tratamento das relações sino-americanas.
Major powers should not be hijacked.
Os grandes países não devem ser sequestrados por alguns grupos de interesses ou outras nações menores que visam apenas buscar os próprios interesses, ignorando assim os desafios de segurança enfrentados pelo mundo todo.
Li Cheng disse que seria uma surpresa agradável que os dois líderes decidissem realizar um encontro ainda no início da administração Trump. Segundo ele, a questão de segurança, como o combate ao terrorismo e a não proliferação nuclear, será o tema da agenda do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. Li Cheng ainda considerou que nenhum país ficará tranquilo com a influência negativa do desenvolvimento das armas nucleares da República Popular Democrática da Coreia. O encontro entre líderes da China e dos Estados Unidos pode também definir o rumo do desenvolvimento das relações bilaterais. Mais cedo, Susan Sultan, secretária do Estado adjunta, declarou que a estratégia do reequilíbrio da Ásia-Pacífico da administração Obama já terminou e que o presidente Donald Trump tem novas políticas para a região.
But the new things has not been established. But we see the positive sign.
Ainda não sabemos como é a nova estratégia, porém podemos constatar alguns sinais positivos. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson falou durante sua visita a Beijing sobre o quadro estratégico nos próximos 50 anos. Ele usou as palavras de não confrontação, respeito mútuo e cooperação de win-win. Expressão do governo chinês ao qualificar o novo modelo das relações entre grandes países.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Nesta semana, teremos duas reportagens, respectivamente sobre a reforma do futebol da China e a formação dos jogadores juvenis na China. Bem, agora vamos entrar na primeira parte para conhecer a reforma do futebol da China. A vitória da China sobre a Coreia do Sul por 1-0 na semana passada reavivou as esperanças de qualificação do país para a Copa do Mundo de 2018 e representa um sucesso inicial na promoção da reforma do futebol nacional, iniciada em 2015. A reforma do futebol da China pretende transformar o país em uma potência mundial de futebol até 2050. Cai Junhua, presidente da Associação Chinesa de Futebol, acredita que a reforma está começando a mostrar resultados. Mas ele disse que tarefas difíceis continuam no caminho pela frente. A vitória de surpresa da China sobre a Coreia do Sul é o produto da reforma intuitiva por parte dos órgãos de futebol do país. Um marco importante nesta reforma foi a concessão da independência do governo à Associação Chinesa de Futebol. A mudança transformou a Associação Chinesa de Futebol em um órgão não governamental e marcou o início de mudanças na gestão da organização e funções. Até agora, 75% das associações regionais de futebol em todo o país tornaram-se independentes dos governos locais. A Associação Chinesa de Futebol está agora organizando um grande sistema de equipe nacional, agrupando equipes preparatórias para diferentes faixas etárias, incluindo Sub-23, Sub-22 e Sub-19, para além da atual seleção nacional. Liu Tianqiu, diretor do Departamento de Gerenciamento da Seleção Nacional da Associação Chinesa de Futebol, disse que as equipes preparatórias não participarão de grandes eventos, mas vão treinar e participar de convocatórias. Os membros da equipe Sub-22 também podem jogar nos jogos representando diferentes clubes. A Associação Chinesa de Futebol entrega a Associação Sub-22 ao grupo dos treinadores do italiano Marcello Lippi com o fim de alcançar uma gestão, organização e estilo técnico unificados com a seleção nacional. A associação também planeja escolher um diretor técnico para gerenciar o desenvolvimento técnico do futebol chinês. Lippi é suposto ser um candidato superior e é esperado para fazer planos para a formação de jovens e futebol de base da China. Os direitos televisivos de 2016 a 2020 para a Superliga Chinesa foram vendidos em 8 bilhões de yuans, um valor impressionante, e as transmissões da Superliga Chinesa agora chegam a 96 países e regiões ao redor do mundo. Mais capital está fluindo para a Liga Chinesa através de patrocínios de equipe. Dados oficiais mostram que o número médio de espectadores em loco por jogo nesta temporada foi de 24 mil. Isso representa um aumento de 2 mil em relação à temporada passada, ficando no primeiro lugar entre as ligas asiáticas. Além disso, os jogos foram transmitidos por 284 milhões de vezes via internet. A Superliga Chinesa introduziu muitos treinadores e jogadores estrangeiros para melhorar o nível de concorrência. Além disso, a Liga adota os padrões da FIFA para fazer os trabalhos relacionados, tais como aquecimentos, divulgação de listas iniciais, entrevistas na zona mista e briefings de notícias. A Associação Chinesa de Futebol detalha como a China está tomando medidas para construir um ecossistema de futebol profissional. O país possui 6 níveis de liga, permitindo que os jovens para treinar e progredir. A associação também tomou medidas para oferecer mais oportunidades aos jovens jogadores chineses. E os clubes, conscientes da importância da formação dos jovens, estão dispostos a apresentar mais investimentos a longo prazo e apoio para o fim. O ex-jogador da seleção nacional chinesa, Ma Mingyu, recomenda oferecer uma compensação para apoiar os clubes de treinamento de jovens. Ele disse que é necessário construir mais campos de futebol padrão e estabelecer um sistema de treinamento consistente para a juventude. O sucesso futuro do futebol chinês depende de esforços que visam ajudar o esporte a florescer na base. A impressionante vitória da China sobre a seleção coreana encorajará mais jovens a amar o esporte. O Ministério da Educação chinês anunciou um plano para aumentar o número de escolas caracterizadas por uma ênfase no futebol para 20 mil até o final deste ano e para 50 mil até 2025. Também promete construir cerca de 200 equipes de futebol universitárias no futuro. A China divulgou um projeto ambicioso em 2016 para obter 50 milhões de crianças e adultos jogando futebol até o final desta década. 16 mil diretores de escolas, professores de educação física, treinadores de campos e árbitros receberam treinamento e 115 treinadores de futebol estrangeiros foram contratados por escolas chinesas em 2016. Entretanto, 44 federações regionais de futebol organizaram jogos de liga amadora em 2016 e cerca de 400 mil jogadores de 30 mil equipes participaram nas competições. O ex-jogador da seleção nacional chinesa, Sun Jihai, disse acreditar que a reforma popular levará tempo, mas disse que a China está colocando ênfase nos lugares certos. Ele disse que agora estamos de volta à Rússia, embora com uma pequena chance. Devemos manter a reforma em andamento, especialmente na área de treinamento de jovens. Temos o dinheiro para fazer do futebol um negócio em expansão. Agora, temos de enfrentar a tarefa mais difícil de aumentar o número de pessoas para o jogo e melhorar o nível de jogo passo a passo, geração por geração. Permitir que seu filho se junte a uma academia de futebol ou ir para o ensino médio. Esta é a escolha confusa de Wang Hong, cujo filho tem praticado futebol por 3 anos e vai terminar a escola primária neste verão em Qingdao, leste da província de Shandong, na China. Wang disse que suas preocupações se relacionam com opções que o seu filho vai escolher se ele não fazê-lo no mundo do futebol profissional. Meu filho gosta de futebol e joga bem, e um clube de futebol convidou-o para se juntar à sua equipe sub-13, mas se ele não conseguir ser um jogador profissional no futuro, o que ele irá fazer para ganhar a vida no futuro? A maioria dos clubes de futebol e academias chinesas não oferecem ou raramente oferecem cursos de conhecimento geral para os jovens estagiários. Se eles não podem entrar em equipes profissionais antes de atingir a idade adulta, conseguir um emprego pode se tornar um grande problema para eles. Apenas cerca de 30% dos formandos acabam se tornando futebolistas profissionais. E Cai Jun, treinador das equipes de jovens do Qingdao Junong Futebol Club, disse que é uma grande aposta. É como apostar em seus filhos abandonando o estudo para praticar futebol, ele disse. A China iniciou um plano de reforma do futebol em 2015 para popularizar o esporte em todo o país em uma tentativa de atender às demandas do público e melhorar o nível de jogo das equipes nacionais. No plano, o desenvolvimento do futebol no campus é visto como uma poderosa força motriz para ampliar a população de futebol e produzir excelentes jovens profissionais de futebol. A China terá 20 mil escolas caracterizadas pelo futebol no final deste ano e acrescentará mais 30 mil em 2025, de acordo com um relatório recentemente divulgado pelo Ministério da Educação da China. O desenvolvimento do futebol nas escolas primárias tem sido muito bom nos últimos 2 anos, mas enfrentando a pressão do exame de vestibular, muitos pais têm dúvidas sobre o treinamento contínuo, disse Qi Xiaoxuan, chefe da divisão de futebol do campus de Qingdao Junun. Qi Kefu, presidente da Escola de Finanças de Qingdao, disse que seus jogadores menores tiveram que se submeter ao treinamento junto com estudo. Será muito difícil para eles passarem nos exames de admissão da escola secundária, muito menos na faculdade, pois têm de passar vários meses fora da escola todos os anos em treinamento e jogos. Junun e outras escolas estão tentando resolver este problema. Depois que os jovens se formaram nas escolas primárias, o grupo reuniu-os em 2 escolas secundárias. As crianças estudam nas escolas e os treinadores de grupos organizam a formação nestes locais. Os alunos regulares da nossa escola têm 2 horas para fazer curso de música, esporte e pintura de segunda a sexta-feira, para que os jovens jogadores possam ter treinamento neste período e não estarão ausentes das aulas principais, disse Zhang Wei, presidente da Escola de Cangkou de Qingdao, uma das escolas parceiras de Junun. Quando o treinamento ou os jogos os retiram da escola, eles ainda completam as lições com os trabalhos de casa designados pelos professores, Zhang disse. A Escola de Cangkou de Qingdao reorganiza as aulas de acordo com as notas dadas pelos alunos todos os meses, e os professores irão aprontar o progresso de ensino para as classes com notas mais baixas. Desta forma, quando os alunos ficam para trás, eles ainda têm chance de se recuperar. Mas o que acontece se os alunos ainda não conseguem passar no vestibular? A Escola de Finanças de Qingdao, outra parceira da Junun, criou um sistema especial chamado Sports Facility Management, especificamente para esses estagiários. Se os jovens não conseguem entrar numa equipe profissional ou na faculdade após a formatura, podem conseguir um emprego em clubes esportivos, estádios e empresas desportivas, pois terão aprendido cursos importantes relacionados e terem desenvolvido conhecimentos especiais no domínio do futebol, Xu disse. Nós também temos cursos para treinadores de futebol e árbitros, e isso vai ajudar jovens a encontrar trabalhos também, disse Xu. Mas os pais ainda têm preconceito sobre as escolas profissionalizantes e eles não gostam de enviar as crianças lá. Dadas as pressões administrativas das taxas de matrícula, apenas algumas escolas têm vontade de cooperar com o clube. Huang Jian, porta-voz da Junun, disse que por isso uma solução duradoura ainda é necessária. Caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Liliana Soares, professora da Universidade Normal de Pequim. Oi, Liliana, tudo bem?
Olá, Rafael, tudo bem?
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco hoje.
Obrigada por me convidarem. É também meu prazer estar aqui. Obrigada.
Liana, conta pra gente, há quanto tempo que você está morando em Pequim?
Eu estou em Pequim há um ano e meio, mais ou menos. Cheguei em finais de agosto de 2015, mas já estou na China há um pouco mais de tempo.
Você veio para a China antes de vir para Pequim?
Sim, eu inicialmente vim para uma cidade perto de Pequim, chamada Shijiazhuang, nos meados de fevereiro de 2012.
E além de Shijiazhuang e Pequim, você conheceu, morou em outras cidades da China?
Sim, já vivi também em Nanjing, que é uma cidade muito bonita, e outra cidade que fica entre Shijiazhuang e Pequim, que é Baoding. Só vivi nessas cidades.
Já são bastante cidades, então. Sim. E você já foi para Macau também?
Sim, já estive em Macau várias vezes.
Como que está a situação de Macau hoje em relação ao português?
Bem, desde 2012, que foi quando eu cheguei, sinto que tem evoluído cada vez mais. Não só no número de pessoas que procuram estudar a língua portuguesa, como também da própria região de Macau, investindo nesse mesmo ensino, nomeadamente formando professores quer da região autónoma de Macau, quer do interior da China, e tentando melhorar procedimentos de ensino e ao nível da governação local, que não tenho muito conhecimento, mas pelo que ouço, continua a haver ainda uma grande importância da parte deles em manter o português vivo lá.
E você acha isso importante para Portugal ou para os países lusófonos, que os chineses conheçam, se interessem mais pela língua portuguesa?
Eu acho que isso, sem dúvida, é uma mais-valia para os chineses e também para todos os falantes de língua portuguesa. Macau tem-se tentado transformar numa plataforma entre exatamente a China e os países lusófonos. Por todas as razões, acho que faz sentido, na medida em que conhece as duas realidades, conhece muito bem as duas culturas, é um local perfeito, é a fusão perfeita dessas mesmas culturas, consegue compreender e comunicar com os dois lados. Por isso eu acho que Macau tem esse papel muito relevante.
É verdade. E como você deu aula em diferentes cidades, significa que em todas essas cidades as pessoas, os chineses, estão aprendendo português. Nesse tempo que você está aqui, você já percebeu um aumento do interesse dos chineses em aprender português?
Se eu não tivesse percebido, os números diziam claramente que tem existido um aumento. Realmente, nos últimos anos, Rafael, tem havido um crescimento exponencial da procura da aprendizagem de língua portuguesa. Tem havido mais alunos e tem havido mais universidades a abrir cursos de licenciatura ou de ensino de português como segunda língua estrangeira. O número de universidades nos últimos anos tem crescido vertiginosamente. Tem sido um aumento muito rápido e muito grande.
A Embaixada Portuguesa aqui em Pequim tem um prêmio.
Isso.
Que é para os estudantes de língua portuguesa aqui na China. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse prêmio, como que é essa experiência?
Bem, eu penso que nesse aspecto as pessoas ligadas à embaixada podem dar uma resposta mais completa, mas realmente a Embaixada de Portugal em Pequim tem também ajudado muito nesse sentido, a promover a cultura e a língua portuguesa. E foi criado esse prémio que se chama Tomás Pereira, que foi uma pessoa muito importante também nas relações entre os portugueses e os chineses. E esse prémio foi criado com vista a dar ao melhor aluno de português, ou à melhor aluna de cada ano, dar uma motivação, vamos dizer assim, por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho. Também, através deste prémio, como professora e falando pela experiência que eu vejo refletida nos meus alunos, eles sentem-se mais motivados para tentar conseguir o objetivo final, tentar realmente receber essa distinção.
Isso é verdade. E este ano, Lilia, assumiu o novo secretário-geral da ONU, o António Guterres, que é português. qual a importância disso para Portugal e para o idioma, para a língua portuguesa, para que mais pessoas se interessem pelo idioma?
Eu penso que só vai trazer benefícios para a aprendizagem da língua portuguesa como um todo, independentemente da sua variante. Vai dar mais visibilidade. Ainda que o português não seja uma língua oficial de trabalho das Nações Unidas, estão-se a tomar medidas nesse sentido. E eu penso que quando dermos esse passo, vai ser uma mais-valia também para todos nós. Mais visibilidade, mais interesse, e a comunidade internacional estar também mais alerta para a língua portuguesa, independentemente da variante.
Isso é verdade. Um outro ponto que chama muita atenção aqui dos chineses em relação ao português é que, na verdade, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo é uma grande estrela aqui na China e é provavelmente o atleta mais conhecido hoje aqui entre os chineses, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada recentemente. Você acha que isso também ajuda a contribuir para divulgar o país, Portugal, o idioma?
Eu penso que todas as contribuições positivas, seja através de um artista, ou de um atleta, ou de uma figura política, são contribuições que, desde que ajudem a crescer de uma forma positiva, são boas contribuições. Realmente, o fenómeno Cristiano Ronaldo, vamos chamar-lhe assim, tem ajudado muito, não só na questão da língua portuguesa, mas também no dar a conhecer às outras pessoas acerca deste país, que é Portugal, e que nós conhecemos e sabemos bem, mas que muitas pessoas não estavam despertas para ele antes. E neste sentido, Cristiano Ronaldo, enquanto imagem que representa um desporto, mas consequentemente um país, tem de facto sido uma figura importante no meio da comunidade chinesa para poder dar-lhes a eles mais conhecimento ou criar curiosidade acerca de Portugal.
Agora vai ter uma turnê da fadista portuguesa Dona Rosa aqui pela China também, ela vem para Pequim. Então a gente percebe que realmente a cultura portuguesa está bem representada aqui na China.
É verdade, é verdade. E relativamente ao fado, tenho conversado com algumas pessoas que não são apenas alunos de português e que, surpreendentemente, na minha opinião, gostam bastante de fado. E eu digo surpreendentemente porque o fado é normalmente uma música melancólica, uma música que invoca a saudade e que está muito associada à tradição portuguesa. A tradição brasileira tem na sua base uma música muito mais alegre, como por exemplo o samba, ou mesmo a bossa nova é mais alegre do que o fado. Mas realmente eu percebi, falando com vários chineses que, mais uma vez, não estudam português, que o fado os atrai, é um género musical que eles gostam bastante.
Em relação à gastronomia, você que já esteve em Macau, a comida portuguesa servida em Macau realmente é uma culinária próxima do que a gente experimenta em Portugal?
Sim, há lugares em Macau onde de facto nós podemos comer comida autêntica portuguesa que sabe como a nossa comida em Portugal. Talvez haja alguns restaurantes que tenham uma comida de fusão, onde também há a gastronomia macaense, que é uma fusão entre os dois mundos, mas em Macau nós conseguimos realmente comer um bom bacalhau com sabor a bacalhau, como em Portugal.
E a bifana, ou prego, que tem lá em Macau.
Sim, sim, sim. Realmente também não acho que seja muito diferente. As que eu tive a oportunidade de experimentar, acho que não são muito diferentes do que nós temos em Portugal. Acho que conseguiram, independentemente da distância, conseguiram manter mais ou menos a originalidade do sabor.
O pastel de nata.
Pois, aí temos, e vou ter que ser sincera e dizer que realmente em Macau ainda não consegui encontrar um sítio onde tenho um verdadeiro pastel de nata. Talvez por impossibilidade minha, eu se calhar não procurei nos melhores locais, mas a verdade é que até hoje, da minha experiência, ainda não consegui comer um pastel de nata a sério em Macau.
E você, nesse tempo todo aqui na China, se acostumou com a culinária chinesa? Você gosta de alguma coisa em particular da cozinha chinesa?
Eu estou aqui há 5 anos e em Portugal nós temos vários restaurantes chineses. E a ideia que nós concebemos de comida chinesa com base nos restaurantes lá é muito diferente da que nós encontramos aqui. Contudo, eu considero que a comida chinesa que nós temos aqui é muito boa. E realmente há pratos chineses, como os dumplings, que eu gosto muito, que eu não consegui encontrar ainda em Portugal e que acho que é uma perda para nós lá, porque acho que é uma comida que iria ser bem aceita lá. A comida típica, tradicional chinesa é muito boa, à qual eu já me consegui adaptar muito bem. Menos o picante. O picante ainda não consegui.
Qual cozinha que você gosta mais, de alguma região da China?
Eu gosto, sendo contraditório, eu gosto da comida da Sichuan, ainda que seja picante. Se eu conseguisse ter a comida da Sichuan sem o picante, acho que ia gostar muito. Mas também gosto da comida de Cantão, aquelas pequenas porções de comida, nós chamamos de dim sum. Não sei pronunciar o nome em chinês corretamente, portanto não me vou atrever, mas entre nós é conhecida como o dim sum e realmente é um tipo de comida que eu aprecio muito, que eu gosto muito.
Interessante. Em Pequim, a gente falou sobre a culinária portuguesa que tem em Macau. Em Pequim tem restaurantes portugueses também?
Em Pequim, neste momento, do conhecimento que tenho, há um restaurante português em que o seu chefe é português. Há um outro restaurante que abriu há pouco tempo e que eu nunca estive, mas que, de acordo com as informações que o restaurante apresenta, eles servem comida portuguesa.
Liliana, e quais que são os seus planos? Você pretende continuar na China? Vai voltar para Portugal? Você já pensou nisso?
Bem, voltar para Portugal de férias, sem dúvida, porque uma vez por ano acho que é saudável voltar, pelo menos, voltar às nossas raízes. Por agora, sinto-me muito feliz aqui na China, na medida em que estou a fazer uma coisa que eu realmente gosto, que é ensinar. Ensinar e ensinar a minha língua e a minha cultura. Para mim é um prazer todos os dias poder transmitir aos meus alunos e também perceber o gosto que eles têm em estar a aprender sobre este país tão distante. E por esse mesmo motivo, nos próximos anos, vejo-me continuar aqui por Pequim a fazer exatamente esse trabalho. Mas num futuro mais distante ainda não pensei.
Vamos encerrar então falando de uma palavra, a saudade. Quando você fica muito tempo na China, sente muita saudade de Portugal?
Sinto muita saudade, Rafael. É inevitável e por isso é que eu disse que acho que é saudável pelo menos uma vez por ano voltar a Portugal. É uma palavra que está intimamente ligada connosco. E este connosco não é portugueses, é os falantes de língua portuguesa. Todos nós sentimos saudade, todos nós conseguimos perceber este conceito. Muitas vezes é complicado de explicar o que é isto, mas eu sinto muitas saudades de casa, sem dúvida.
E dentre essas, quais que são as que você sente mais saudade?
Fundamentalmente da minha família e dos meus amigos. Eu penso que se pudesse trazer um bocadinho disso aqui para a China, que era, a minha vida seria perfeita.
Estaria resolvido.
Exatamente. Sim, esses dois aspectos.
Tá ótimo, Liliana. Eu queria te agradecer muito por ter participado dessa conversa com a gente agradável sobre Portugal, sobre a China e sobre a língua portuguesa.
Obrigada pelo vosso convite, Rafael, por estar aqui.
Assim encerramos essa edição do Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitrião, Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre hobbies. Agora, vamos ouvir mais uma vez o diálogo completo da vez passada.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么?
工作。你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢?你有什么爱好?
我喜欢旅游。
周末你一般干什么？
打网球。
Isso foi tudo da revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你想吃什么？我要一个汉堡，还有一杯红茶。在这儿吃还是带走？请问洗手间在哪儿？请你给我几张餐巾纸。
Conseguiu acompanhar? Chi já foi mencionado algumas vezes. Nessa lição e nas próximas, vamos falar sobre comida.
Sim. Comer em chinês, o que você gostaria de comer?
Em chinês é 你想吃什么?
你想吃什么?
你 é você.
你
想 significa querer, pensar.
想
吃 é comer
吃
什么 o que
什么
你想吃什么
你想吃什么 o que você gostaria de comer
你想吃什么
我要一个汉堡还有一杯红茶
Ei, Jingjing, você poderia me explicar o que o homem respondeu?
哎我要一个汉堡还有一杯红茶 que significa...Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto.
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
É uma frase comprida, mas tenho certeza que você vai entender direitinho após minhas explicações. Primeiro, 我要 significa eu quero.
我要
一个
一个
汉堡 hambúrguer.
汉堡
Eu quero hambúrguer. 我要一个汉堡。
我要一个汉堡。
还 mais, ainda.
还
有 verbo der.
有
一杯 uma xícara de, copo de.
一杯
红茶 chá preto.
红茶
还有一杯红茶 e uma xícara de chá preto.
还有一杯红茶。
Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto. 我要一个汉堡，还有一杯红茶。
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
Você sabe como os chineses dizem "Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?"
Não sei, como é?
Você provavelmente ouvirá o atendente dizer.在这儿吃还是带走?
在这儿吃还是带走?
Correto. 在 é preposição, significa estar.
在
这儿 aqui.
这儿
吃 é comer.
吃
还是 ou
还是
带走 levar.
带走
在这儿吃还是带走?
在这儿吃还是带走?Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?
在这儿吃还是带走?
在这儿吃吧。
Jingjing, como os chineses dizem, por favor, onde fica o toalete?
É muito importante. Para isso, você diz, 请问洗手间在哪儿?
请问洗手间在哪儿?
请问, por favor, com licença.
请问
洗手间É toalete, banheiro.
洗手间
在哪儿 literalmente significa onde.
在哪儿
juntando, 请问洗手间在哪儿
请问 洗手间在哪儿? Agora vamos para o terceiro diálogo.
请问洗手间在哪儿?
往前走,左拐。
Estou feliz, pois agora posso utilizar o que aprendemos hoje quando eu for para restaurante fast food. Mas ainda estou curioso para saber como os chineses dizem por favor me dê uns guardanapos.
Você pode dizer 请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。
请 por favor.
请
你 você.
你
给我 me dar.
给我
几 alguns uns.
几
Aqui, zhang é uma palavra de complemento para papel guardanapo.
Zhang.
Canjinji, guardanapo.
Canjinji.
请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。Por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Bem, antes de ouvirmos a conversa inteira, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos hoje. Primeiro, como perguntar em chinês o que você gostaria de comer?
你想吃什么?
Correto. Suponhamos que você queira hambúrguer e uma xícara de chá preto. Como você falaria isso em chinês?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
Excelente!Ainda se lembra de como os chineses dizem, vai comer aqui ou vai levar para viagem?
在这儿吃还是带走?
Muito bom! Então, como seria em chinês, por favor, onde fica o toalete?
请问,洗手间在哪儿?
O último, como se fala em chinês, por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。Agora...Chegou a hora de apreciarmos a conversa inteira.
你想吃什么?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
在这儿吃,还是带走?
在这儿吃吧。
请问,洗手间在哪儿?
往前走,左拐。
请你给我几张餐巾纸。
好的,您稍等。
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que você tenha entendido tudo. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Comparada aos restaurantes de fast food ocidentais, a versão chinesa começou bem tarde. O conceito do restaurante de fast food moderno foi introduzido na China com o surgimento do Kentucky Fried Chicken, KFC, cuja primeira filial foi aberta em abril de 1987.O atraso pode ter se dado pelo fato de os hábitos alimentares chineses serem diferentes dos ocidentais. Os chineses gostam de pedir muitos pratos fortes nos restaurantes e comerem juntos enquanto conversam. Atualmente, o desenvolvimento da indústria de fast food na China ainda está no primeiro estágio. No entanto, em pequenas, médias e grandes cidades, fast food tornou-se uma escolha indispensável para estudantes, empresários sem tempo e pessoas que precisam comer rápido. Nessas cidades, é muito fácil encontrar um KFC ou um McDonald's. Você também poderá encontrar vários restaurantes de fast food chineses que trouxeram conveniência para a pessoa moderna que vive na correria do dia a dia.
Obrigada, Raimundo.Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para todos que conseguirem responder Por favor, me dê uns guardanapos em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripora@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. 再见。
再见。
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.